Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta terça-feira, dia 8 de junho. Veremos um dos nossos principais autores, falecido recentemente, o Rubem Fonseca, faleceu agora, no início do ano passado, em março, abril de 2020. Este grande escritor mineiro de Juiz de Fora, os pais eram portugueses e deixou uma notável contribuição. O Rubem Fonseca trazia muitas lições nas suas crônicas, contos, livros, e ele mostrava muito, até no linguajar, muitas vezes, ainda que ele tivesse um linguajar culto, muitas vezes ele apelava e utilizava expressões muito distantes do mundo dele, mas ele fazia isso a título de ilustração, e o que veremos hoje é um destes textos didáticos muito interessantes para os nossos dias. Bem, vamos diretamente ao autor, e à medida que agora o texto se desenvolverá, vocês verão as dificuldades. Toda a temática aqui é em torno de alguém que quer escrever, alguém que está ansioso e afoito para colocar no papel uma obra, e uma obra que seja importante, uma obra que seja uma referência, os dilemas, as dificuldades, mas também algumas lições muito bem apontadas de um dos autores que tinha um olhar muito atento para a nossa sociedade, para a nossa época. Vamos então ao texto. E o texto inicia assim: começar, o resto vem depois. Sábado e domingo fui a uma feira de livros na praça perto da minha casa. Uma porção de quiosques com enorme quantidade de títulos. Existem livros sobre qualquer assunto. Aproveitei e passei entre esses dois dias andando de uma barraca a outra, lendo trechos de centenas de livros. Os encarregados desses quiosques são como os camaradas dos sebos. Eles não se importam se você dá uma manuseada no volume. E havia pouca gente interessada. Eu quero escrever um livro. Não penso em outra coisa. Li uma entrevista de um autor importante, não me lembro o nome, na qual ele dizia que sentava na frente de um computador para escrever sem saber o quê. E à medida que escrevia, as ideias iam surgindo na sua cabeça, os personagens, a história, tudo. Se você quer escrever, aconselhava ele, comece. Escrever é começar. Uma coisa simples, como todas as verdades. E a gente começa um livro dando-lhe um título. Sem ele, o livro não adquire o sopro inicial de vida necessário ao seu desenvolvimento. Um livro é como uma pessoa. Tem que ter logo um nome de batismo. Ontem eu comecei um livro, mas eu desisti. Fiquei horas na frente do papel, olhando para o título, não saiu mais nada. Rasguei aquela folha e joguei no lixo. Hoje eu vou começar outro, mas com um título diferente, claro. O primeiro abortou. Escrever é começar. O Rubem Fonseca já pinta um primeiro painel aqui. O painel dos formulismos, das formatações prontas em torno de ideias, de conceitos. Para ele, um livro não era nada disso que ele está escrevendo aqui. Para Rubem Fonseca, nos vários textos, pelo próprio modo dele ser, isso desde o tempo que ele era garoto, estudava direito, bem antes de se mudar para o Rio de Janeiro, o Rubem Fonseca, para ele, basicamente, o livro era um ser vivo. Mudava, discutia, conversava, se afastava do autor, se aproximava, e para ele isso era completamente natural nesse modo de ser. Mas aqui ele nos avisa de uma espécie de formulismo que havia e ainda há, em grande parte, no sentido de para fazer um livro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, depois fazer aquilo outro. E será que funciona? Uma vez que, para ele, o Rubem Fonseca, um livro tinha, inclusive, uma identidade própria, que muitas vezes destoava do autor. Ele mostra isso de várias maneiras, pelas ilustrações que vêm agora. Bem, então, logo ele começa. Agora, cada capítulo tem um título de um livro. Vamos ver esse primeiro aqui, A Vingança. E aí mostra esse personagem escrevendo o livro, né? E vamos direto para o livro A Vingança, então. As pessoas que o conheciam não seriam capazes de imaginar que ele pudesse realizar alguma coisa grandiosa. Era um homem gordo e ninguém esperava que conseguisse aquela proeza admirável. Como não havia heróis gordos no cinema, na televisão e na história, eles também não podiam existir na vida real. Jesus era magro. Ah, e aí ele vai, todo o tempo, colocando. Isso é o personagem que diz que quer escrever o livro, né? Então ele começou o livro pelo título A Vingança, imagine. Lá pelas tantas, o autor começa a nos mostrar o que o personagem está pensando a partir do livro que ele está escrevendo. E vejam o que acontece. Esse começo é uma droga. Eu não consigo inventar uma boa história. Tem um título e um começo, mas e o resto? O começo até que é razoável. Cria um certo suspense ao começar de Vingança. De uma façanha assombrosa, o leitor certamente ficará interessado. Mas que façanha assombrosa é essa? Jogar uma bomba no local? Isso acontece todo dia em várias partes do mundo. O herói matando em nome de Deus? Mas eu não quero escrever uma história sobre isso, nem sobre nenhum outro dogma. O personagem é um grande bandido? Bandido, etc. E ele começa a se indisponibilizar com a própria obra, que ele acabou de começar. Ora, ele partiu do pressuposto que uma obra precisa de um título. Ele botou A Vingança. Em seguida, tinha que começar, porque tem que começar. Ok, ele começou e a narrativa começou a se fazer. Mas então ele para e começa a descaracterizar a obra, dizer que é uma droga e que não tem nada a ver isso, e que tem contradições e que portanto, não serve, etc. E ele, nesse antagonismo, ele vai forte nisso aí. E acaba se afastando. E aí ele, no final de toda uma argumentação muito pesada, ele diz assim: vou fazer outro começo. Afinal, escrever é começar. E aí ele parte para um novo começo. À medida que o texto do Rubem Fonseca vai avançando, cada vez mais fica claro para o leitor o quanto o livro é uma criatura viva, respira, o quanto ele possui e adquire uma identidade própria, e o quanto o formulismo começa a cair por terra, no engessamento perigoso, inclusive, às vezes. Segundo título, então, que ele põe: O Homem por Quem as Mulheres Eram Loucas. Rodrigo era um homem comum, nem bonito, nem feio, nem alto, nem baixo, mas não precisava fazer coisa alguma para fazer as mulheres se apaixonarem por ele. Qualquer uma que conversasse com Rodrigo, por mais de meia hora, sentia-se inconscientemente excitada, um calor na pele, uma espécie de euforia na mente. E o assunto podia ser qualquer um, sobre crianças, empregadas, a tediosa e recorrente conversação feminina, ou sobre política ou economia. Caso uma mulher se interessasse por isso, em suma, qualquer coisa. Quanto mais tempo a mulher ficasse ao lado do nosso herói, mais se encantaria com ele. E aqui o Rubem Fonseca nos coloca um poderosíssimo item de reflexão de época. Quem escreve livros com título como A Vingança ou O Homem por Quem as Mulheres Eram Loucas, por mais que siga um formulismo, também coloca seus elementos existenciais. coloca muitos dos seus elementos nisso, ainda que se trate de um formulismo. E, cedo ou tarde, terá, segundo Rubem Fonseca, de conversar com esses elementos. Há autores, e vocês sabem, há muitos, Scott Fitzgerald, por exemplo, escrevia obras que depois apontavam o dedo contra ele, doendo muito na consciência, na alma. Hemingway, às vezes, sofria visceralmente. Balzac era um que, quando escrevia uma obra, não raro ele ia parar num sanatório, esgotado, esgotamento completo. Ele entrava na pele dos personagens, vivenciava. Dostoiévski aprendia com seus personagens muito, muito. Machado de Assis fazia de seus personagens a nossa crônica, o nosso espelho social. Cada autor fazia disso. Fernando Pessoa se desdobrava, ele se reconstruía e se reconstruía em várias pessoas, em seus pseudônimos. Não era o mesmo. E o Rubem Fonseca nos diz, além de, pode seguir o formulismo que forma, ao escrever, começará a se colocar. Pode não se reconhecer ao se colocar. Pode ser um reflexo no espelho muito difícil, inclusive, muito pesado. Outros gostarão disso e se identificarão com a imagem do espelho e dirão que é realmente ele mesmo que está ali naquele espelho e esquecem que foi maquiado para frente do espelho. Havia recém acordado, o rosto inchado, mas usou maquiagem, escondeu as olheiras, colocou uma cabeleira postiça, uma dentadura que nem tem. Colocou tudo e, ao se mirar no espelho, esqueceu que havia se maquiado e acha que aquilo que está no espelho, de fato, corresponde a um reflexo de si mesmo. Alguns autores chegavam a brincar com isso. Por exemplo, Tolstói. Tolstói era agudo nisso. Tchekhov não deixava a menor margem de escape para uma sociedade inteira que fazia coisas como estas. Rubem Fonseca nos mostra isso e algumas outras lições ainda neste personagem. Bom, depois então falar sobre esse rapaz, como ele chama o herói, nosso herói, o Rodrigo, por quem as mulheres se apaixonam, ele para. Lá, depois de muitos parágrafos, ele para e aí ele diz: reveja este começo. O começo exige uma atenção especial. Eu já não gostei do nome do personagem, Rodrigo. É nome de novela de TV. Não posso comparar a mulher a uma mariposa. Esse nome tem conotações negativas. As prostitutas eram chamadas e ainda são de mariposas. E quando eu falo que as mulheres só gostam de falar sobre crianças empregadas, pareço um desses machistas que acham as mulheres inferiores, e mesmo se elas forem inferiores, como atestam algumas opiniões científicas, filosóficas de peso, um escritor não pode dizer isso, perde os leitores femininos, e as mulheres podem não entender o que leem, mas compram livros. Que o Rubem Fonseca está nos mostrando, os acordos existenciais que este autor está fazendo com a obra dele. Ele quer uma obra que venda, ele quer uma obra que seja simpática ao público feminino, ele quer uma obra politicamente correta, e enquanto ele faz esses ajustes, ele continua, essa obra continua sendo representativa dele, continua sendo uma propagação dele. Ou cada vez mais, ele e a obra nada tem a ver um com o outro. Há muitos exemplos disso. Muitos, muitos exemplos, alguns muito difíceis, complicados, e que socialmente trazem uma carga de desapontamento social e existencial para a própria pessoa que assim faz. Como alguém que escreve um livro sobre como se comportar, como ter elementos morais, como se alimentar direito, como se exercitar direito, e a própria vida da pessoa é uma negação disso. Por vezes é muito difícil para a pessoa poder lidar com isso. Por vezes não, porque é um complemento. Como foi com Jean-Jacques Rousseau, né? A obra O Emílio é uma obra que ele literalmente pede é uma tentativa de reparação a um homem que abandonou seus filhos, não soube como lidar com eles, e aos 50 anos busca fazer uma reparação através de um tratado sobre como educar corretamente crianças. Mais adiante, Rubem Fonseca. Bom, então ele fica. Vou ler o que acontece com essa segunda obra. Fico horas na máquina de escrever. Rasgo 1.000 folhas de papel. Mas não vou para frente. Fico atolado. Acho que vou comprar um computador. Dizem que isso ajuda. Escrever é começar. Próxima obra, próximo capítulo. O Argentário. Vamos à obra. Era um banqueiro rico e poderoso. O dinheiro lhe dava autoridade, abria-lhe portas, conseguia-lhe mulheres e mesuras. E quanto mais dinheiro possuía, maiores eram sua influência, prestígio, poder junto a seus pares e sob a legião dos subordinados que lhe prestava vassalagem. A ninguém interessava a maneira pela qual obtivera seus vastos recursos financeiros. Parte deles, certamente de maneira ilícita ou imoral. Afinal, ele era um banqueiro. O dinheiro dá uma aura de respeitabilidade, além de um irresistível charme a ladrões, rufiões, putas, traficantes, assassinos, assaltantes, pedófilos, estelionatários e corruptos em geral. E imediatamente depois desse começo ele escreve: esse começo não está uma droga tão grande quanto os outros. Mas tenho minhas dúvidas. Misturar pedófilos e assassinos com estelionatários, putas e corruptos é meio arbitrário. Não obstante, a atração pelo dinheiro ter a mesma essência do pendor pela depravação. E além disso, falar mal de banqueiros é um clichê. Até revistas chatas de economia fazem isso. Novamente ele começa a discutir com o texto, a desgostar do texto. E o resultado, no caso desse personagem que está buscando escrever um livro, de novo é o mesmo de sempre. Ao final de toda uma reminiscência, ele diz, lendo novamente o parágrafo que começa a história do banqueiro, eu não tenho dúvidas de que está também tudo uma droga. Vou abandonar esse projeto, mas eu não desisto. Escrever é começar. Agora estou ainda mais motivado. Próximo livro. Os seres humanos não merecem existir. Eis o título do próximo livro dele. Olhem como inicia o livro. Então, lá vai ele de novo. Gostava de matar baratas, pisando-as com a sola do sapato. Mas um dia, depois de matar uma barata, o seu pensamento começou a vagar de maneira descontrolada e inquietante. Queria ser um escritor, ainda que soubesse que cada vez mais livros são publicados e menos livros são lidos, e que se conseguisse publicar um livro, a crítica não tomaria conhecimento do trabalho. Os críticos só se interessam pelos livros que vendem. Mas não ia desistir do seu propósito, apesar da inquietação que se apoderou dele, do descontrole do seu pensamento nesse dia em que matou a barata. Tudo isso é ele escrevendo. Então, desta vez é diferente. Ele, depois de reler o que ele escreve, ele diz assim: gostei deste novo começo. Eu não consigo acabar com as baratas que me perseguem, dedetizo periodicamente a minha casa, mas elas sobem do apartamento de baixo, onde mora uma velha suja, petulante. Ontem ela disse: sai da minha frente, gordo molenga, quando me encontrou na escada. É uma velha desgraçada, porque subi os degraus com mais rapidez do que eu. Dei passagem a ela, sentindo vontade de agarrar seu magro pescoço e exterminar naquele momento com tudo. Eu odeio baratas, e antes as matava pisando nelas, mas hoje vou matá-las com a minha mão. Isso me dará uma satisfação especial. Atenção, isso é livro ou isso é o próprio personagem que está nos dizendo? é o próprio personagem. Só que, diante de tudo que nós lemos nas páginas anteriores, ele não parece mais ser um autor. Ele parece ser um dos personagens dele, mesclado, diluído. Parece um registro de cada um que apareceu nos livros dele, daquilo que é de bom, daquilo que é de complicado, daquilo que é de complexo e de difícil de conformação. E o Rubem Fonseca, nesse painel, traz ainda um apontamento que, diante do que temos estudado aqui nas oficinas, vale ler e comentar. Vamos a isso. Meus pensamentos correm como ferozes tigres, famintos, perseguindo gazelas assustadas numa infindável pradaria. Eu não vou passar o resto dos meus dias aqui matando baratas. Desço ao andar de baixo. Quando a mulher abre a porta, eu entro e a agarro. Ainda não sei dizer o que eu sinto. Pego alguns objetos na casa para parecer que ela foi morta por um ladrão. E ao sair eu deixo a porta aberta. Um vizinho qualquer vai descobrir isso. Ninguém suspeitará de mim. Sou conhecido como um gordo manso e inofensivo. Neste momento, estou desenvolvendo o começo da história que iniciei com o título de Deu o Sopro Inicial de Vida. No quiosque de livros da praça, li um poema no qual o autor, roubei o título para a minha história, diz que o mundo é doloroso, os seres humanos não merecem existir, e ele, poeta, suspeita que a crueldade da sua imaginação está, de certa forma, conectada com seus impulsos criativos. Matar aquela mulher, não a crueldade, como disse o poeta, mas a força do meu ato, e não apenas da minha imaginação, foi a impulsão que fará de mim um verdadeiro escritor. Livrei-me da sua vidinha? O escritor não pode livrar-se de sua vida. Escrever é começar. Tenho agora o começo, tenho agora o meio e o fim. E nesse trecho, o Rubem Fonseca, ao mesclar o personagem que escrevia, né, o escritor das obras todas, com as próprias obras e a vida, de uma maneira difícil de você saber se o que ele disse agora é o que aconteceu mesmo, se ele foi lá e matou a vizinha dele, ou se, pelo perfil dele, é improvável que isso tenha acontecido, muito mais. Parece que ele estava ainda caminhando entre as bancas de livros na feira e lá imaginado tudo isso para construir a história dele. Mas, seja como for, o Rubem Fonseca, e essa é a questão que eu iria trazer ao final, ele nos avisa, ao fazer esses movimentos todos, essas construções, de um jeito ou de outro, participam das nossas vidas. De um jeito ou de outro, elas estarão conosco. Há que se ter cuidado com esses elementos, há que se ter seletividade, há que se ter prudência. Não apenas no sentido do que é aprazível, agradável, muito além disso, no sentido do que, na sociedade em que vivemos, no contexto em que vivemos, se um elemento vai ultrapassar determinados valores, princípios, e o que isso acarreta, né? E as conversações em torno disso, tanto no entorno, quanto dentro de nós, quanto nos desdobramentos disso, há muitos elementos aqui importantes, há muitos elementos que precisamos ter cuidados e prudências. Ao construir, somos construídos por esses elementos, provavelmente, pelo menos em Rubem Fonseca. Agradeço a colaboração e a participação de vocês. Chegamos ao final das nossas histórias inspiradoras de hoje e convido para amanhã, no mesmo horário, 18 horas, prosseguimos o nosso trabalho. Alguns terão aula agora às 19 horas. Até já, pessoal. Uma boa noite. Tchau.